Muito bom dia, Sapiens, Rodrigo Queiroz aqui, estamos dando início a mais uma insta-aula aqui do Sapiens Desenvolvimento Humano, hoje para falar como perdoar quem não te pediu perdão e por que esse tema é importante e eu entendo que ele ficou até mais evidente posterior a gente já ter agendado essa insta-aula na nossa programação do mês, quando, vendo o Thiago Abravanel lá no BBB 22, não sei se você está vendo, mesmo que você não esteja assistindo, a internet faz você ver, né? E ele falou, está sendo noticiado até agora, sobre a relação que não existe entre ele e o avô dele, o Silvio Santos, e o quanto isso magoava ele, isso trazia... É realmente tristeza para ele essa relação inexistente com o avô. E que é a ponto dele ter dificuldade de chamar, se dirigir ao Silvio Santos como avô.
A família do meu avô, ela praticamente não existe. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas eu já me machuquei muito. Porque por mais que as pessoas idealizem, para mim, a capa da revista, a família de margarina, não é real. Não é real.
Aí a questão é o quanto ele, né, cresceu chateado. E chateado talvez seja uma maneira suave para dizer a respeito do que ele pode ter sentido. Então, para a gente entender a mágoa mesmo, né, a tristeza, porque não rancor, né, e tantas outras questões que envolvem esse tipo de sentimento alimentado, quando a expectativa está frustrada, né, diante aquele que você deposita um sentimento, uma esperança, uma importância. Então, quantas crianças, ou talvez você tenha sido essa criança que cresceu num ambiente... de muita violência doméstica, talvez, né? Pai agredindo a mãe, pais agredindo os filhos. Talvez você tenha passado por experiências que só você pode revelar e que é alimentado dentro de você uma memória de um sentimento que não foi resolvido, de uma tristeza que é latente em você e que talvez você não fale sobre isso, mas está vivo aí. Porque quando a gente fala de perdão, quem eu devo perdoar? A quem interessa o perdão? O causador da minha dor? Quem causou a minha dor? É que precisa do perdão, então ele que peça, né? Ou seja, é como se na pessoa do Thiago Abravanel tivesse que o seu avô pedir perdão para que ele venha conceder o perdão. Mas se ele reconhece que aquilo magoa ele, que essa postura de da vida toda desse rapaz é de ausência do avô e ele rotineiramente sente tristeza, mágoa desse avô ausente, porque ele faz alguma comparação também, como dito, né, por ele mesmo, há uma comparação de uma percepção dele de que talvez o avô faça uma distinção entre filhos e núcleos familiares. Ok. Quem pode saber os motivos do avô? Só mesmo o avô. Só mesmo ele. Pode ser mesmo uma postura mesmo de desimportância. Pode ser motivos que ele entenda que são justificáveis, mas quem sente a dor é o Thiago. A expectativa de que o avô venha pedir perdão ou venha mudar esse contexto é ainda mais causador de dor. E quem está perdendo exatamente com isso? Não parece que seja o avô, já que a vida do avô fluiu, continua fluindo como ele pretende que seja. E, sabedor que é, né, dessa situação, ele poderia mudar a qualquer instante. Portanto, nessa relação, quem sofre é o próprio Thiago. Portanto, estancar esse sofrimento, olha só, estancar essa dor é o caminho do perdão. Para ele poder se curar, resolver verdadeiramente isso, para que ao tratar desse tema não seja um tema de dor, para que ao lembrar do avô, viu, avô, porque é muito público, então é uma presença constante também, né, mesmo que ele não queira, aquilo não seja um incômodo, é preciso o perdão acontecer. Da mesma forma que talvez você viva experiência de memórias da sua vida, ou esteja vivendo nesse momento uma situação, um recente conflito, uma recente situação em que você percebe o dano que esse conflito, que esse dano, essa dor causa em você e que é retroalimentado, né? É reativado o tempo todo pela memória. Então envolve alguém, outras pessoas que seja, nesse, né, nesse ponto da sua vida que dói. Para você se libertar disso, e não vamos fazer aqui, tomar muito cuidado para não ter uma ideia de libertar-se, uma coisa meio mística, não, mas libertar o peso que você sente no peito. Porque, curiosamente, não por acaso, o símbolo das emoções é o coração. E é verdadeiro, cientificamente comprovado, que quando você sente uma dor emocional, é no peito que dói. É no peito que dói. E é real, não é uma impressão sua. Verdadeiramente, o cérebro, ele dispara comandos e substâncias neuroquímicas que vão diretamente ao órgão, né? Vão diretamente ao coração, e ele reage. As fibras musculares ali reagem com isso que está acontecendo. Então, é verdadeiro a sensação de dor. A sensação de dor, ela é real. E ela, acumulada, pode levar a danos físicos, como um infarto. Há muitas pesquisas científicas. Nas últimas duas décadas, houve um aumento muito grande de pesquisas científicas. Há, inclusive, nos Estados Unidos, uma comunidade de pesquisas acerca dos efeitos do perdão, e revistas especializadas, revistas científicas especializadas em publicar artigos sobre descobertas nessa área. Olha o que a gente está falando aqui. Perdoar é um processo de cura. E não subjetivo. É real. Porque alimentar uma dor de traição, de conflito, qualquer coisa que tenha aí em você, alimentar isso, sustentar isso dentro de você é um dos principais problemas físicos que pode desencadear é o infarto. E mais, Isso é físico, notoriamente físico. Doenças da pele, psoríase, por exemplo, está muito atrelada a isso. Alergias emocionais que vêm por conta desse ressentimento, dessa somatização de uma experiência. Então, quando a gente fica mergulhado na dor de uma experiência, quer seja ela uma traição de qualquer ordem, quer seja uma violência vivenciada por alguém, quer seja um assalto que você viveu. Certa vez eu conheci uma mulher, naquela ocasião ela tinha uns quase 50 anos, e há uns 2, 3 anos antes desse fato que ela me contou, ela tinha passado por uma experiência que para mim foi difícil ouvir, e eu vou compartilhar com vocês. Ela e o marido estavam de carro, passando por uma região da cidade, um pouco mais ermo, e foram abordados por 3 homens que tinham acabado de sair do presídio para a saidinha. Era uma saidinha de Páscoa ou de Natal, eu não me recordo exatamente, mas é esse tipo de coisa. E o fato é que então pegaram o marido dela, amarraram ele, colocaram ele no porta-malas e estupraram ela dentro do carro. E ela contava aquilo com muitos detalhes, com uma riqueza de detalhes que para a gente ouvir é difícil. E eu ficava muito impressionado com a força dela contando e o quanto ela reconhecia, o quanto foi sofrido, uns 2 anos, viver essa experiência e a memória daquele, do cheiro, da agressão, do que falava, de saber que o marido estava ali embaixo, dela, dentro do porta-mala, ouvindo e não podendo fazer nada, se debatendo ali. Então, toda essa tristeza, até que ela conseguiu fazer um trabalho de perdão, de fato, e superar isso através do perdão, que é o que pôde tirar ela de uma depressão bastante intensa que ela entrou após esse episódio. Seria normal a gente ouvir uma história dessa e a pessoa dizer: eu quero me vingar, eu quero ter a oportunidade. Quando desses 3 sujeitos, um foi preso, o outro foi morto em conflitos mesmo, não devido a isso, ali com bandidagem, e eu não me lembro o destino do outro. O fato é que ela perdoou nela e conseguiu ter contato com um deles e conversar com eles e falar para ele, emitir o perdão e também antes dizer do que causou nela aquela experiência. Eu não sei se isso funciona muito, porque esse sujeito, esse tipo de indivíduo, ele é desprovido de empatia, por isso ele faz o que faz, É uma psicopatia. Mas para ela foi importante com o processo, tá de cara a cara com o seu agressor, com um dos agressores, e poder desabafar e tornar ali notória sua tristeza, sua mágoa, a sua dor, para poder então conceder o perdão que não foi solicitado. Aí que tá. Esses agressores não solicitou o perdão dela. Então, ela entendeu que ela tinha 2 caminhos: alimentar um sentimento de raiva, vingança, mágoa, e viver ressentida, ou seja, talvez que diariamente lembrar do episódio e ressentir, reviver aquela experiência, e isso mataria ela aos poucos, enfrentar de uma outra forma estratégica para limpar essa ferida, né, curar essa ferida, e o caminho, né, foi o perdão, não poderia ser outro para poder curar. A gente consegue ver vários relatos de pessoas que passaram por agressões, violência, traições, alguma coisa do tipo, que reagiu também violentamente, né, que foi apossado, né, de um sentimento de vingança e reagiu à altura, né, casos de pai que vê uma filha se agredir, vai lá e mata o agressor, alguma coisa nesse sentido. A gente viu muitos casos já, coletas de entrevistas e pesquisas, em que a pergunta é: após você se vingar, qual foi o seu sentimento? Sentimento de vazio. Não houve não houve apagamento da memória. Não houve apagamento da dor. Então, isso nos traz uma reflexão de que reagir ao motivo de dor causado em você, quer seja ela emocional ou física, à altura ou da mesma maneira, ou seja, né, reagir à violência com violência não resolve, não elimina a violência. E não é óbvio isso, muito embora o óbvio precisa ser dito. O que eu sei é que falar isso aqui é fácil. Se deparar com literaturas, se deparar com artigos, se deparar com pesquisas, é fácil. Mas é muito difícil estar nesse lugar de aplicar o perdão, de passar por uma dor emocional tão profunda que marca você a ponto de te trazer descompensações, né? Te trazer uma depressão, te trazer uma ansiedade, te trazer um outro tipo de transtorno emocional, te trazer marcas físicas, talvez, enfim. Está nesse lugar de alguém que está machucada, ferida por algo que alguém fez, e cogitar a ideia de perdão é muito difícil. Não é nada fácil. Pode ser, muitas vezes, o maior desafio da sua vida. Porque eu estou aqui falando para um coletivo. Eu não sei quem está me ouvindo de fato. Eu não sei exatamente qual é a dor da Vaneide. Eu não sei qual é a dor da Sônia. Eu não sei qual é a dor da Daia. Qual é a história que pode existir, né? Se para um é uma traição no relacionamento amoroso, se para o outro é um problema familiar, com pai, com mãe, se para o outro é uma coisa no campo profissional, só vocês podem dizer. O que eu posso dizer é que eu sei muito bem, porque eu fui um filho que viveu uma mágoa muito grande com a minha mãe. Né? E já passei por experiências de frustrações em relacionamento também afetivo. Causei também dor em pessoas, simplesmente porque eu sou como você. Né? Eu sou um sujeito humano, todos nós estamos aqui vulneráveis às nossas forças e fraquezas, as nossas múltiplas possibilidades de experimentar o fato de ser alguém que vive. Então, o lugar de procurar se curar de um dano ou danos que a vida trouxe não é fácil. É absolutamente difícil. Mas a boa notícia é que por A mais B, por muitos, por muitas pesquisas e por muitas experiências validadas, O que eu posso te garantir é que é possível. Olha só. É difícil, mas é possível. Foi por isso que eu criei um método. Um método que eu validei em mim mesmo. Que durante um processo de 33 dias, você passa por um acompanhamento, poderíamos chamar de uma mentoria do perdão, né? Que são 33 dias de acompanhamento para desenvolver o perdão e estabelecer resiliência, musculatura emocional realmente poderosa para seguir adiante. Porque viver uma experiência de dor emocional, de mágoa, de rancor, de alimentar esse tipo de coisa, são as âncoras que a vida nos traz, que pode nos trazer desde a infância, mas que a gente só sente o peso delas é na vida adulta. Isso aqui é conversa de gente grande, é conversa de adulto. E eu, como você, também sei as dores e as alegrias de ser adulto. Às vezes o meu conflito em casa é esse, de ver às vezes os filhos, que eles vivem num mundo de fantasia, né? Às vezes a gente quer que eles tenham mais noção da realidade, do quanto é cruel mesmo a vida. Me lembrei agora da canção A Vida é um Moinho, né? O Tempo é um Moinho, do Cartola, né? Ele achou uma poesia maravilhosa e que ele leva essa poesia, não sei se você sabe, e nem sei se é interessante para você saber, mas eu vou citar, tá bom, diretora? Que eu gosto muito, mas quando eu soube o motivo dessa letra, né? A afilhada dele, a filha da esposa dele, anuncia muito jovem que ia sair de casa e se prostituir. Decidiu conscientemente, sei lá, acho que aos 18 anos, que ia se prostituir, estava se relacionando com uma pessoa que era o seu próprio agenciador. E aí ele fala, né? Ainda é cedo, amor. E eu não vou cantar porque seria uma tragédia aqui para a audiência. Agora, e ele fala, vida é um moinho, vai te triturar. Quando você menos esperar, você está no precipício. Você não vai se reconhecer. Às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente não reconhece. Como é que eu cheguei nesse lugar? Como é que eu aceitei que as coisas tomassem esse rumo? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu permiti? Fica aí a dica, né? A vida é um moinho. É isso o título? O tempo é um moinho? Não lembro mais. Eu gosto tanto que eu tenho problemas com títulos. Títulos e nomes e datas é uma coisa realmente que eu não consegui desenvolver habilidade de apreensão.
Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que ias tomar.
A vida tritura, gente. Se você vacilar, ela te mói. E por quê? Porque não fomos educados, não somos, isso em nenhum lugar do mundo, tá? Nenhum lugar do mundo. Privilégio é quando existe núcleos familiares, que são exceções na humanidade, que tem conhecimentos como esse e vai aplicando na família, nas crianças, nos jovens, e se tornam adultos conscientes disso tudo que a gente está falando. Não foi o meu caso. E não é o caso ainda da maioria de nós, porque esses saberes têm 20 anos que estão sendo desenvolvidos. Então, as gerações com mais de 10 anos, né, para trás, não teve essa oportunidade. Só muito por sabedoria mesmo dos pais, e é muito raro. Vamos reconhecer aqui. A gente precisa é reconhecer a fragilidade que a gente traz. Aceitar essa vulnerabilidade que a gente tá implícito no existir. Esse é um caminho. Como eu começo a me libertar? Como eu começo a curar essa ferida? Seria o mesmo, então, como aplicar o perdão para quem não pediu. A vida não vai te pedir perdão. Pessoas não necessariamente vão te pedir perdão, muitas vezes, porque, assim como o Thiago Abravanel, o seu suposto motivo de dor não enxerga da mesma forma. E, para além do Thiago Abravanel, muitas vezes a gente está remoendo, doído, sofrendo por algo que alguém nos fez que a gente nem disse que fez. Às vezes, o motivo da nossa dor nem sabe que causa a dor. Olha! E a gente fica sofrendo. Então, olha as hipóteses. Às vezes, o motivo da sua dor não tem conhecimento que te machuca. Às vezes, é uma interpretação diferente da sua, então não vê sentido em pedir perdão. Às vezes, não quer, não importa, não interessa seu perdão, você é indiferente para aquele sujeito, para aquela fonte de dor. E talvez aceitar isso é mais ainda difícil, né? Talvez seja isso. Talvez é o momento da pessoa, ela está num estado de consciência dela que ela não reconhece e não é empática à sua dor. E está tudo bem, porque você, veja só, sobre tudo isso você não tem controle. A única coisa que você pode arriscar assumir o controle é sobre você mesmo. É sobre as decisões que você vai tomar para se libertar. E aí, o que alguns diriam que é um ato egoísta, eu entendo que é o ato mais verdadeiro de auto-amor, de amor próprio, de amar a si. Se olhar no espelho e reconhecer quem é você no processo e dizer, eu te amo, vou parar de fazer isso com você. Eu te prometo que a gente vai fazer alguma coisa. Vou nos curar. Mas não é um diálogo com o espelho que resolve. Ah, isso eu posso garantir. Não é apenas decidir. O start, talvez agora tenha caído alguma ficha em você. E você tenha percebido, puxa, eu preciso fazer alguma coisa mesmo. Parei de esperar. Agora eu vou fazer. Então se prepare. É um processo. Vanessa, sofri violência doméstica. Até hoje procuro fazer um exercício de perdão. O sentimento de perdão é libertador. Imagino, Vanessa, que você já vem conquistando alguns degraus, né, para poder ter a percepção que é libertador. Eu quero compartilhar aqui com você. Aqui a gente tem muito material sobre o perdão, né? Perdão é um tema de muita importância para mim, pela minha própria experiência de vida e pela o quanto eu vejo foi para mim, é para mim, vem sendo, porque a vida não para de trazer oportunidade de você exercer o perdão. Mas, acima de tudo, quando eu comecei a validar isso na minha vida e eu fui sentindo o poder curativo disso, né, e potencializador, fui também ensinando pessoas a aplicar isso e fui vendo o quanto isso transformava a vida das pessoas. Então, isso virou uma das minhas maiores motivações, né? E é tema do meu TCC dentro da psicologia positiva, e é nesse universo científico e dentro da neurociência que o tema perdão é muito estudado. A neurociência já descobriu efeitos no cérebro do perdão. Inclusive, já mapearam as dificuldades que o cérebro enfrenta no processo de perdão. Então, olha só, eu quero te confortar que você pode ter racionalmente, conscientemente, a intenção de aprender e começar a aplicar o perdão, e já sabendo, você que está assistindo essa insta-aula, que se deu esse presente nessa sexta-feira para assistir essa insta-aula, você está sabendo que vai ser desafiador, porque dependendo do que a gente está falando, está tão marcado no seu cérebro a experiência de dor, que há trilhas neurológicas tão estruturadas, tão bem estruturadas ali, que só por isso é um dificultador. Então é cerebral também, não é só uma... Percebe? Não é só ter vontade. Se não tiver estratégia, conhecimento, consistência, para você forçar a mudança, remodelar o seu cérebro, nesse caso, nesse particular, nessa fissura, nessa cicatriz neurológica que está formada aí, você vai perder essa guerra. Você vai perder essa luta. É, não está motivacional isso, né, Paulo? Às vezes me ouvo. Falei, caramba, não acredito que eu falei isso, que agora a pessoa vai cancelar a chance dela de perdoar. Mas ó, sabe o que acontece? É realidade, eu não posso dizer que as coisas são fáceis. Aqui é. E eu tô num ambiente de rede social aqui, no Instagram, que tudo é festa, né? Tudo é beleza, a vida é um meme, né? E não é. Não dá para brincar com isso. Porque o que eu quero é que você esteja impactada com essa aula, a ponto de, ao menos a hora que acabar, e já está acabando, você sentir dentro de você assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o meu principal objetivo, te incomodar a ponto de você falar assim, caramba, está dando errado, qualquer coisa que eu esteja fazendo não está dando tão certo, eu preciso ver o que eu vou fazer agora. Então, se eu te provocar esse incômodo interno, eu consegui o meu objetivo. E se eu conseguir esse meu objetivo já com você, então comente aí. Então, objetivo concluído com sucesso. E assim que acontecer, coloca no comentário se eu conseguir atingir meu objetivo. Por quê? Porque esse incômodo, é, cair a ficha de que, opa, preciso fazer alguma coisa e eu preciso saber o que eu não sei para poder realmente trazer transformações. Então, a gente conseguiu trazer um movimento dentro do cérebro também de mudança. E é isso. A gente tem que lutar conscientemente contra o próprio processo biológico. Essa é a grande beleza, né? O grande extraordinário de ser o sapiens que você é. É isso que te diferencia de outros seres viventes desse planetinha. Você é um sapiens sapiens. Você é racional. Você consegue ficar na lucidez da sua consciência e da sua cognição, dando comandos para o seu próprio corpo, seu próprio cérebro, aprender coisas novas e agir de acordo com a sua lucidez. O problema é quando a gente está apagado, a gente está imerso na nossa fantasia, a gente está cego nas nossas emoções, e aí a gente não tem clareza. Desmond Tutu, ele fala do caminho quádruplo, e ele entende que Desmond Tutu, o arcebispo Desmond Tutu, um dos maiores missionários da paz, prêmio Nobel, que lutou junto com Nelson Mandela no apartheid da África do Sul e deixou um legado maravilhoso. Ele faleceu há poucas semanas e deixou um legado maravilhoso. E um dos legados maravilhosos dele é a discussão sobre o perdão, as pesquisas sobre o perdão e as dicas sobre o perdão. E nesse, que ele simplificou nesse livro com a filha, também sacerdotisa, ordenada por ele, olha que experiência bacana para ele, a Enfututo, então, o livro do perdão. E aqui ele está falando de perdão pela essência. E ele narra situações aqui de pessoas, porque ele esteve no, em frontes de conflitos e guerras em vários lugares do mundo, e as histórias que chegavam para ele, né, situações que ele via as pessoas vivendo, e pessoas destruídas na alma. Pessoas destruídas na alma chegavam para ele perguntando como perdoar. Eu preciso perdoar, porque eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo viver, minha vida não tem mais sentido. Então, ele desenvolveu o caminho quádruplo, que consiste em quatro etapas. Ó, aí a gente já tem uma ideia, que o perdão não é uma decisão só consciente. É um treinamento, aplicação de um hábito, de um modo de olhar para aquela experiência e lidar com a vida a partir disso. Então não dá para ficar aqui com frase clichê. Não dá para ficar aqui com frase motivacional. Isso aí você vai conseguir. Né? Não importa o que a vida faz de você, é o que você faz com o que a vida fez de você. É bonitinho num post, mas para poder ter clareza não dá. Então, ele diz o seguinte... Não é o protocolo que eu mais sigo, né? Mas só para a gente ter aqui um caminho, né? Então, quatro etapas. Um, contar a história. Dois, dar vazão à mágoa. Três, conceder o perdão. E quatro, renovar ou abrir mão do relacionamento. Então, agora eu vou dar uma breve explicação dessas etapas. O que significa contar a história? Ele entende, né? Ele entendeu que quando você torna público o fato da dor, né? Então você foi traído e torna público isso. Hoje em dia parece mais fácil, as pessoas vão e colocam na rede social, né? Quase como uma denúncia, né? Mas você tem que escolher alguém de confiança em que você compartilha a experiência. Esse movimento de você tirar de você essa dor, compartilhar com alguém, talvez você já tenha vivido isso parecido, já é um movimento de alívio. Você divide literalmente o peso daquela experiência. Mas nessa hora, por isso tem que ser alguém que você tem que escolher a dedo, alguém que é importante para você, que você sabe que vai respeitar a sua dor, que vai te ajudar. Porque na hora que você torna público, você conta a história para essa pessoa, há muitas formas de tornar público. Pode ser um alguém, pode ser na rede social, pode ser em família, como você achar que é necessário. Estou sendo aqui uma coisa mais intimista. Você também vai se comprometer, eu quero perdoar esse fato, quero perdoar essa pessoa. Para essa pessoa, você cúmplice também do seu comprometimento. Então, às vezes, a pessoa torna público numa rede social a sua dor e também a busca pelo perdão, ela coloca isso no público dela como seu cobrador de imposto, né? Aquele que vai investigar e vai fiscalizar se você está indo no caminho certo. Cada um no seu contexto. Mas o objetivo de tornar público, ou seja, para alguém de confiança ou para o mundo, é para que você alivie um pouco essa dor, a dor do segredo, a dor de só algo que só você está vivendo. Então você compartilha, você alivia e você se compromete, porque esse nível de comprometimento ele é importante. O comprometimento público. Por público, vou dizer de novo, pode ser uma pessoa da sua intimidade, pode ser o mundo. É você que escolhe. As pessoas fazem muito isso hoje em dia, inclusive nas redes sociais, quando ela quer se comprometer com objetivos do tipo emagrecimento ou atividade física, né? Então, e dá certo, porque esse é uma programação mental. Quando você sabe que você precisa dar satisfação para alguém, né, você precisa dar o exemplo para alguém, você fica mais auto-motivado a cumprir com aquele compromisso, né, com aquela promessa. Se fica só no campo interno, você vai ser infinitamente mais auto-boicotado. Porque tudo que envolve esforço, e perdoar envolve muito esforço, seu cérebro quer sair fora. Queimar a mufa para perdoar, para reeditar uma memória dolorosa, é muito desgastante para o cérebro. É tal como fazer uma hora de atividade física sem o seu corpo querer. É desgastante para o cérebro. Então, quando você vai lá, agora, projeto verão, vou emagrecer 5 quilos e começa a postar e vai, e você tá aí, vai criando uma audiência, aquelas pessoas que gostam de você vai te elogiando, vai te cobrando. Ah, você não foi hoje você não postou, se não postou, não tá pago, né? Tem essas brincadeiras de rede social, né, Paul? E aí você fica mais motivado. É importante, também funciona, tá bom? Então o objetivo é esse. Dar vazão à mágoa, o segundo passo é, então, no processo de tornar público, você sente, se permite viver a mágoa. Há um paralelo sobre isso que eu posso dizer, que é o processo de luto. O processo de luto, ele precisa ser vivenciado. Muitas pessoas ficam com certas âncoras na vida porque passou por uma experiência de luto que não acaba. Fica enlutado porque não viveu o processo corretamente e fica enlutado por anos e anos e anos. Talvez você conheça alguém também. Talvez você seja essa pessoa. E isso é uma dificuldade de perdoar a vida. Porque sobre a morte do outro, você está culpando a sua própria história de estar vivendo essa experiência de luto. Olha só. Tudo que a gente não vive corretamente, o ciclo começo, meio e fim, vira âncora na nossa vida. Então, o processo de perdão é isso, você passa uma experiência de dor e você não elabora aquilo corretamente, aquilo vai te acompanhar. Dar vazão à mágoa é você permitir sentir. Permitir sentir. Negociar com essas emoções. Viver, deixar a raiva fluir, xingar, né? Fluir. Transbordar a mágoa em você. Então, essa é um processo de aceitação. O que, que é aceitação? Não é acomodar-se. Aceitar a vulnerabilidade. Aceitar o que você não tem controle. Aceitar aquilo que foge das suas possibilidades. Aceitar o fato consumado. Sei lá, meu esposo, meu marido me traiu, saiu de casa, me abandonou, meu pai fez isso, fez aquilo. Aquilo que já não é mais possível reverter, que já aconteceu, é um fato. Então, dar vazão à dor, à mágoa, é um processo de aceitar aquilo como é, as coisas como estão. Dentro do protocolo tem todo várias etapas. Eu estou aqui só comentando com você. Aí, depois que você narrou o fato para alguém, tornou público, deu vazão à mágoa, agora você começa a estar pronto para conceder o perdão. Conceder o perdão para quem não me pediu perdão é sobre você. Eu perdoo. Interessa o outro. Eu não posso... Eu preciso reconhecer, ó, que enquanto você não perdoa, você dá a sua vida para o outro. Enquanto você não perdoa, você está dando o direito do outro manipular as suas emoções. Que, o outro sabendo ou não. Então, perdoar, liberar o perdão é sobre tomar de volta para si a sua própria história. Porque enquanto você não perdoa, se pediu ou não perdão, enquanto você não perdoa, você está dando para o outro o controle da sua paz. Então, conceder o perdão, aí é um ato de inteligência, de exercício inteligente, de que agora eu vou retomar, eu vou tomar para mim a minha história. Se a pessoa não está pedindo perdão, ela não interessa, porque é sobre sua paz. É sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre sua mente, sobre o seu espírito, sobre suas emoções. Então, as pesquisas científicas apontam que fisicamente evita o infarto, fisicamente o não perdão fortalece a cicatriz neurológica. Então, conceder o perdão, você está remodelando o seu cérebro, você está curando o seu corpo. Não é tão subjetivo quanto parece. Pelo contrário. Vai ficar mais bonita, vai ficar mais vistosa, mais brilhante, agradável, porque uma pessoa que está presa numa âncora de mágoa vê a vida de uma forma com um filtro cinza. Uma vida cinza, sem graça, sem cor, sem aroma. Má água, água ruim. É daí que vem a palavra mágoa. A vida ruim, a coisa fica ruim. Então é só sobre você mesmo. E isso é amor a si. Aí, depois que você entrega o perdão por você e só por você, sem criar regrinha, porque isso é sabotagem. Ah, eu vou perdoar quando a pessoa pedir perdão. Você não vai estar pronto nunca para dar perdão quando alguém pedir perdão. Enquanto você não perdoar primeiro em você. E é reconhecer também o seu papel nessa jornada e também se perdoar. É um processo. Aí você se libertou, você está livre. Agora é a hora de você decidir se você renova ou abre mão do relacionamento. Então, se a gente está falando de um conflito dentro de um casamento, depois você passou por essas etapas, é hora de decidir se você vai renovar esse casamento ou vai abrir mão dele. Um namoro, uma amizade, uma sociedade, aí é outra história. Relação familiar, porque decidir abrir mão também é uma possibilidade e está tudo bem. Reconhecer que eu perdoo, mas não quero mais me colocar no lugar de possivelmente viver de novo. Então, talvez seja o caminho de que para você ficar tranquila e segura é cancelar a relação. É o afastamento. Está tudo bem. Não há juízo de valor nisso. Essa ideia moral vem de outro lugar. Não da saúde mental, não da ciência. Mas essa escolha sua tem que ser escolha de paz. Escolho porque isso vai me dar paz, não porque eu acho que eu tenho o quê. Então, hoje, eu quero encerrar aqui com você que o Desmond Tutu ele coloca como oração antes da oração. E para mim é uma meditação. É uma poesia do perdão. E aí, tem perguntas? E aí a gente encerra, então. Olha só que bonito isso. Quero estar disposto a perdoar, mas não ouso pedir a disposição de perdoar. Caso você me dê a disposição, mas eu ainda não esteja pronto. Ainda não estou pronto para abandonar meu coração. Perdão. Ainda não estou pronto para abrandar meu coração. Ainda não estou pronto para voltar a ser vulnerável. Nem para ver que há humanidade nos olhos do meu torturador. Ou que aquele que me feriu também pode ter chorado. Ainda não estou pronto para a jornada. Ainda não estou interessado no caminho. Ainda estou fazendo a oração anterior à oração do perdão. Conceda-me a disposição para querer perdoar. Conceda em breve, mas não ainda. Será que posso sequer formar as palavras "me perdoe"? Será que ouso sequer olhar e ver o mal que causei? Tem um vislumbre dos estilhaços daquela coisa frágil, daquela alma tentando se erguer nas asas partidas da esperança, mas apenas com o canto dos olhos. Tenho medo dela. E se tenho medo de ver, como posso não ter medo de dizer "me perdoe"? Há algum lugar onde possamos nos encontrar, você e eu? O lugar é no meio, na terra de ninguém, onde não há fronteiras, onde você pode ter razão e eu também, onde ambos ferimos e fomos feridos. Podemos nos encontrar lá e buscar o local onde começa o caminho que termina quando se perdoa. Desejo a você ótimas reflexões e vamos discutir muito sobre isso. Quero ter sempre a sua companhia aqui. Muito obrigado. Gratidão imensa pela audiência que você nos concede como um prestígio. E a gente volta na próxima sexta-feira com a nossa Insta-aula aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Obrigado.